aqui para uma entrevista o superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM, que é o Marcos Gerson, para a gente falar sobre a fiscalização realizada por esse órgão ligado ao governo do Estado de São Paulo nesse primeiro semestre de 2023. Marcos, agradeço aqui a sua participação. Qual foi o produto ou serviço que mais recebeu reclamações, que mais reclamações chegaram aí para vocês do IPEM durante esse primeiro semestre de 2023? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, espectadores. O campeão de reclamações aqui no IPEM foram as bombas de combustível. Já tem se repetido isso há algum tempo e que mostra um alto grau de irregularidade aqui dentro do estado de São Paulo no que diz respeito a essa questão das bombas.
E o que mais se apontavam nessas reclamações? Seria problema com o medidor? Ou era porque o motorista iria abastecer e aí tinha dúvida de que aquele combustível que ali estava não tinha tanta qualidade ou não tinha qualidade, estava adulterado? Qual que era exatamente aquilo que a gente imagina que mais procede nessas denúncias referente à bomba de combustível?
Isso é uma pergunta muito boa que permite a gente esclarecer as diversas irregularidades que acontecem hoje nas bombas de combustível. Um conjunto de irregularidades que a gente pode falar relativo ao preço, né? Preço que está anunciado não é exatamente aquele preço que está no combustível. Então isso é PROCON, é uma atribuição do PROCON. Existe uma outra conjunto de irregularidades que é associado à qualidade do combustível. Então é o famoso combustível batizado, né? Aquela gasolina que vai engasgar o carro, vai dar problema no motor. Então essa é uma atribuição da Agência Nacional de Petróleo, da ANP. E existe um conjunto que é relacionado à quantidade. É aquele que você está olhando no medidor de combustível na hora de abastecer, que está colocando 50 litros no seu carro, mas na verdade está colocando 45. Então, esse tipo de fraude é a fraude que o IPEM tem a responsabilidade de coibir e fiscalizar.
E o que acontece com quem faz os outros, mas no caso do IPEM, esse tipo de fraude? Vocês constatam, o estabelecimento é multado, ele é cassado, porque em alguns casos tem variações de equipamentos, em outros trata-se de um flagrante de má-fé por parte de quem está, né, praticando isso. Quais são as ações adotadas nesse caso do posto de combustível?
Então, quando entra nessa parte da quantidade de combustível, como você falou, tem questões de que o próprio equipamento descalibrou, então tem um pouquinho acima do tolerável, e aí entra um processo administrativo simples, notificação. Tem um tempo, é dado aí um prazo para reparar o próprio equipamento. Então isso não caracteriza uma má fé do posto, tá? Agora, quando entra o que a gente chama de corpo estranho, ele botou um chip na bomba para adulterar a marcação, aí você já entra num outro aspecto, como você muito bem pontuou. Aí nesse caso a gente já de imediato lacra essa bomba, recolhe a placa-mãe onde está o chip, etc., leva para o laboratório para fazer a confirmação. Nós temos um laboratório específico para isso, que é uma referência no Brasil hoje, até no mundo, que a gente chama de laboratório antifraude em bomba de combustível, e entra um processo legal em que tem direito à defesa, etc., mas confirmando aquela irregularidade, o posto ele perde até a licença, tá? Numa operação do IPEM junto até a Secretaria da Fazenda.
E muitas denúncias se comprovaram?
Muitas denúncias acabam se comprovando, infelizmente, mas desse conjunto que nós tivemos esse semestre no ranking, na parte de bombas de combustível foram 150 denúncias, em que nós recolhemos, já fizemos uma verificação de 106 dessas, outras estão ainda em andamento, e chegamos a um índice aí de 9 a 10% de denúncias que foram confirmadas.
Como é que a população faz para denunciar, Marcos, e se o IPEM atende a todas as reclamações? Porque de repente alguém nos ouve agora e tem sempre aquela pulguinha atrás da orelha, aquela desconfiança, né? Quais os canais que quem nos ouve tem para fazer a denúncia e o IPEM reage, né? Aborda cada denúncia que recebe?
Primeiro esclarecimento. toda denúncia que chega aqui no IPEN via ouvidoria, ela é monitorada pelos órgãos de controle, inclusive. Ela aparece no painel lá da Controleria Geral do Estado e pela nossa delegação do IMETRO, entra no próprio sistema do IMETRO, que é acompanhado pela CGU. Então, não tem como a denúncia lá ficar com teia de aranha, poeira, esquecido no cantinho, não. A gente tem que responder e tem prazo para isso. Para a gente estourar o prazo também, a gente recebe o corretivo, o puxão de orelha dos órgãos de controle. Então, o consumidor pode ter toda a tranquilidade do mundo. Que entrou com uma denúncia, ela vai ser respondida para ele. Ela, Marcos, não vai ficar esquecida.
Para a gente encerrar nossa entrevista, quais os tipos de denúncias podem ser encaminhadas ao IPEN?
Pela ouvidoria, pode não só ser encaminhado denúncias, mas envolvendo segurança de produtos, né? Brinquedos sem selo do IMETRO, problemas elétricos, choques, esse tipo de coisa. Então, não só a segurança, os instrumentos de medida, mas na dúvida, também pode ser encaminhado. Então, se o consumidor está na dúvida se um produto é regulamentado, se não é regulamentado, se tem o acompanhamento do IPEN ou não, na dúvida pergunte. Estou com produto X e eu estou na dúvida. A gente também vai responder qual é a regulamentação dele, o que esse produto tem que ter, e vai orientar o consumidor. Então, essa ouvidoria é aberta não só para sugestão, melhoria, quanto também para receber essas reclamações em torno de produtos.
Marcos Gerson, superintendente do IPEN de São Paulo, obrigado pela entrevista. Mais uma vez, bom dia.
Um bom dia e um bom final de semana a todos.